Uma pessoa leu no livro O Poder do Agora que nunca se atinge a iluminação negando ou combatendo o corpo. E que ela tinha lido em São Francisco de Assis o contrário, que é negando o corpo que se alcança a iluminação. Então, isto demonstra que, se é que os dois foram iluminados, que o assunto é diferente para cada um, dependendo do passado de cada um, dependendo do temperamento, do raio que está trabalhando. Esses fatos não são padronizados. Então, pode ser sim que um tenha conseguido uma ampliação de consciência negando o corpo, e outro não. E uma pessoa diz que acontece dela dizer alguma coisa e só depois ver que não devia ter dito, ou então que deveria ter falado de outra forma, e que ela gostaria de falar só o necessário e como colocar isso em prática. Então, isso não se faz com um passo de mágica, não é? Você precisa trabalhar isto pacientemente. E cada vez que você diz uma coisa que logo depois você não aprova, você se trabalhe, não é? Você se prepare para, no próximo impulso, se controlar mais. Isso é um trabalho lento, precisa ter paciência, porque esse assunto de controle da palavra não é fácil para todos. E uma pessoa leu que a humanidade só estará liberta quando não houver mais nenhum ser prisioneiro na superfície da Terra, se isto ainda é válido. Sim, a humanidade é uma única vida. A humanidade é uma entidade. Nós é que temos a impressão e a ilusão de que somos vários indivíduos, uns separados dos outros, mas porque não temos uma expansão de consciência ainda. Mas na hora que a nossa consciência for se expandindo, nós vamos vendo, vamos percebendo que somos um só, que a humanidade é una. Agora, se a humanidade é una, enquanto um de nós estiver preso ao planeta, toda a humanidade não se liberta, toda a humanidade não se desprende para seguir o seu rumo extraplanetário, como vida que é. E como é a vida na estrela Sirius? A vida na estrela Sirius é em nível espiritual, não é em nível físico. Embora isto que a gente veja no céu seja físico, a vida lá não é física. De forma que a humanidade de Sirius não é física, não se vê. É preciso que a gente tenha a visão espiritual para poder ver esta humanidade, para poder ter contato com esta humanidade. Cada planeta pode ter a humanidade em um nível de consciência, segundo a vida, segundo a evolução da vida naquele planeta. Nós sabemos que há a humanidade em Marte, a humanidade em Mercúrio, a humanidade em Júpiter, a humanidade em Saturno, mas ninguém vê isto e nem se fotografa, porque não estão no plano físico, estão em diferentes planos de consciência. E nós vamos fazendo esses contatos à medida que vamos transitando por esses planos de consciência. Uma pessoa está perguntando se os mamíferos marinhos que encalham no litoral estão se suicidando, se eles estão procurando as praias para morrer. Não, os mamíferos marinhos que vêm para a praia e que morrem, eles estão ficando aturdidos no fundo dos oceanos por causa dos aparelhos eletrônicos que estão sendo colocados no fundo dos mares para fazer espionagem de submarinos internacionais. Então, o fundo dos oceanos está com vários aparelhos, radares, por causa de Guerra Fria nesse sentido. Esses aparelhos irradiam algo que desequilibra toda a fauna marinha, tudo. E eles ficam confusos, então procuram o litoral e assim morrem. E uma pessoa pergunta se sepultar corpos de quem desencarna é uma atividade materialista. Num certo sentido, sim. Mas nem sempre. Porque quando se trata de um ser muito energizado pelo seu espírito, quando o espírito, quando a alma chegou a penetrar bem com a sua energia em um corpo humano, há quem não creme este corpo, mas que o sepulte, porque aí ele continua irradiando enquanto puder irradiar. E é imprevisível o que um corpo pode irradiar. Nós estamos falando daqueles corpos permeados pelo espírito, não estamos falando de corpos normais que por higiene deveriam mesmo ser cremados. Então é por esta razão que existe até hoje o corpo de São Francisco de Assis, existe até hoje o corpo de Santa Clara, existe até hoje sepultado o corpo da mãe, existe até hoje sepultado o corpo de Shri Aurobindo. Porque são seres imbuídos de espírito, imbuídos da energia da mônada. Então estes corpos estão muito energizados. E enquanto eles tiverem o que irradiar, alguns acham que não há por que cremá-los. Então nem todo corpo que é guardado por materialismo, como a maioria, não? E uma pessoa diz que lhe parece que ele é do raio da harmonia. O que ele pode fazer para desenvolver isto, para se desenvolver, enfim, neste raio? Bem, nós temos que aspirar a sermos harmoniosos, não? Temos que aspirar a canalizar este raio. Temos que ter uma devoção pela harmonia, temos que ser devotos da harmonia e aspirar mesmo a isto. E quando nos percebemos desarmônicos, imediatamente nos conectarmos com esta aspiração, nos conectarmos com esta intenção. Agora, nós vamos nos tornando harmoniosos é quando nos sacrificamos e quando sabemos nos sacrificar. Isto é, como a gente compreende que existe uma maneira pura, correta, sacra de fazer as coisas e nós buscamos então essas maneiras. E sacrificar-se quer dizer isto, você deixar de fazer como você faz para fazer como deve ser feito. Então aí você está desenvolvendo a harmonia. Nós desenvolvemos harmonia efêmera quando fazemos as coisas só por nós mesmos. Isto é uma harmonia que passa, é uma harmonia efêmera, que não dura. Logo a gente demonstra que não é harmonioso. Agora, se você passa pelo sacrifício, não, de buscar uma outra ação, buscar uma vontade superior em você mesmo, aí esta harmonia vai se desenvolvendo. Agora, o método que esta energia da harmonia usa, o método, é um aperfeiçoamento das nossas formas, um aperfeiçoamento dos nossos corpos. E esse aperfeiçoamento dos corpos através desta energia, o raio, não? A harmonia fazendo o aperfeiçoamento dos corpos, isto acontece pela interação grupal entre as almas, entre as mônadas. E se começa uma interação grupal entre mônadas e entre almas, isto se reflete aqui também nos planos externos, nos planos materiais. Então a harmonia usa muito a interação grupal para desenvolver isto nos indivíduos. É mais atual e é mais provável que aconteça harmonia em cada um através de uma interação grupal do que individualmente, hoje em dia. Porque hoje em dia nós estamos começando a entrar nas leis da alma. Vocês viram que uma pessoa aqui perguntou hoje sobre as leis da alma, porque todos têm isto no subconsciente. Sabem que as leis da alma são outras, que nós temos que viver as leis da alma. E uma das leis da alma é a lei do grupo. Nenhuma alma vive sozinha no seu nível. As almas têm consciência de grupo. Então, a harmonia, o quarto raio, nas almas, conta com uma interação grupal para poder agir mais abertamente sobre as almas. Agora, este quarto raio, ou esta harmonia, conta também, sempre que haja interação grupal e que haja o trabalho da harmonia nesses grupos, o raio conta com muito estímulo daquilo que nós chamamos os anjos solares, daquilo que nós chamamos da energia das nossas almas, não, da essência das nossas almas, que tem muito a ver com o sol como regedor do sistema. Por isso é que chama anjo solar. O anjo solar não está lá no mundo dos anjos. O anjo solar é o nosso eu interior, é o nosso eu interno. Chama-se solar porque a sua origem foi no sol. Então o quarto raio conta com grupo, conta com a interação entre as almas e conta com o estímulo dessas almas e com o estímulo, portanto, do regedor do sistema. Quando um raio cósmico age num sistema, como no sistema solar, no caso, ele conta com o Sol, ele conta com essa origem nossa, a origem de onde nós todos viemos. E o raio conta também com o nosso nível intuitivo. Então, para a harmonia trabalhar abertamente em um indivíduo, para a harmonia poder penetrar um indivíduo de uma forma mais inteira, precisa que o nível intuitivo deste indivíduo já esteja desperto. Senão, a harmonia vai fazer o trabalho que faz em geral, em toda a humanidade. Mas para realmente aperfeiçoar um indivíduo na harmonia, ele conta com o nível intuitivo. Então é muito importante, não, que nós estejamos sempre procurando esta coligação com os nossos níveis mais elevados, não? Que a gente ponha sempre em dúvida o que diz a nossa mente raciocinante, pensante, nossa mente concreta, que é para que nós possamos perfurar essa mente, possamos chegar nesse nível intuitivo, fazer a ponte com esta intuição, porque aí o raio da harmonia vai poder penetrar mais livremente. E uma pessoa está perguntando qual seria, no sistema solar, o planeta que mais diz respeito a este processo. Porque todos os nossos processos não são regidos por espíritos planetários, por planetas, isso todos sabem. Então, o planeta que mais tem a ver com este processo do quarto raio em nós é o planeta Mercúrio. Planeta que está mais coligado com a nossa intuição. Então, em algumas conexões com Mercúrio, em alguns momentos em que Mercúrio está numa conexão especial com a Terra ou conosco, então todo este processo pode ser facilitado. Agora, quando se diz isto, a gente não precisa estar estimulando esta astrologia. Não é nisso que se quer chegar. Mas nós sabemos quais são os nossos irmãos. Quais são os nossos irmãos maiores, não? E com isto vamos diluindo esta coisa confusa que são essas relações terrestres. Para que essas relações terrestres nossas possam fluir com alegria, com evolução, com harmonia, precisa que a gente procure essas relações superiores. Porque se nós temos relações superiores, se nós temos relações com os nossos níveis superiores e com o que se passa nos nossos níveis superiores, por exemplo, agora aconteceu de nós estarmos dizendo que o planeta Mercúrio tem a ver com isto. Então, é um grande irmão nosso, este Mercúrio. É um grande irmão. Então, faz parte do nosso relacionamento, da nossa vida com os raios. E se nós nos abrimos, cultivamos esses relacionamentos, esse relacionamento humano que preocupa tanto a humanidade, isto fica uma brincadeira, fica um jogo qualquer, muito simples, porque nós estamos habituados já com outros tipos de relacionamento, nós estamos abertos a outras formas de nos relacionar. Isto é um trabalho inconsciente, não é um trabalho consciente, não? Você aperfeiçoar o seu sistema de relacionamento, porque você tem contato com estas coisas, isto é inconsciente, não precisa ser consciente. Isto faz parte da divindade geral, enfim, faz parte do equilíbrio geral e da harmonia geral. De forma que isso não é nada de extraordinário. Isto é uma coisa que está disponível porque o universo é aberto. Nós é que precisamos aprender a estar nesse universo. Isto é, não ficarmos só com os pés na terra, só olhando para baixo, né? Só olhando para os próprios pés, mas olhar para cima e saber atrair contatos. Agora, esta harmonia, se fosse feita numa certa ordem, não? Se fosse feita numa ordem natural das coisas, esta harmonia começaria, não é? Pelo nosso corpo físico, que é o corpo que a gente tem mais presente, não? Que é o corpo mais concreto, digamos, mais próximo, né, da nossa consciência ordinária, é este corpo físico. Então, começar a harmonia por aí. E a alimentação, para quem está neste caminho, pode ser muito importante. Então, como nós sabemos, as carnes, né, os narcóticos, o álcool, o fumo, isto tudo é contrário a todo qualquer processo de harmonia no corpo físico. Agora, além desta harmonia no corpo físico que deve se estabelecer, é preciso também cuidar da harmonia emocional, da harmonia no corpo astral. E o corpo astral, o corpo emocional, vai ficando harmonioso é quando nós vamos desenvolvendo a consciência do serviço. É quando nós vamos fazendo esta transformação em nós, de não querermos só usufruir, mas queremos servir. É aqui que começa a harmonia no corpo astral. Então a harmonia no corpo astral, no corpo emocional, não começa quando um está afagando o outro, abraçando o outro, essas coisas. Mas isto começa, é quando você começa a mudar essa sua atitude, isto é, você começa a trocar este interesse em ser servido para servir. É quando você faz esta mudança, é aí que começa a harmonia no seu corpo astral. E tem seres que encarnam e trazem um corpo astral, emocional, muito desorganizado. Porque em vidas passadas usufruíram e não serviram. Então, quanto menos serviram, mais o corpo astral é carente. Porque o corpo astral emocional, ele é carente de experiência de servir. Aqueles que vão a psicólogos para resolver os problemas emocionais devem saber isto. Então, é preciso servir, é preciso deixar de exigir para si, é preciso deixar de usufruir para dar, para servir. É aqui que o astral emocional começa a se organizar e começa a se harmonizar. E o mental também. Então, quando se começa este processo da harmonia do emocional, que é através do serviço ao outro, com esquecimento de si, aí o emocional, o astral, se harmoniza até rapidamente. Até rapidamente. Num curto período, em alguns anos de uma encarnação, este astral emocional pode se harmonizar, dependendo do grau de serviço, dependendo do grau da intenção de servir. Isto no mental também é muito importante, para o mental. Agora, com este físico, este astral e esse mental na linha da harmonização, aí começa a harmonização da personalidade completa surgir. Porque físico, astral e mental formam a personalidade. Se esses três corpos estão se harmonizando, é uma questão de tempo para a personalidade, o indivíduo como personalidade, o indivíduo como presença, estar harmonizado e participar dessa harmonização. Muitas pessoas conseguem esta harmonização no físico, no astral emocional e no mental. Mas isto leva um tempo para encarnar na personalidade. Porque a personalidade não são esses corpos separados. Personalidade são eles juntos. Isto precisa um tempo para isto realmente encarnar. Então é um trabalho que precisa ter paciência. Então, com este trabalho feito, com a personalidade, personalidade já unida, harmoniosa, então aí as energias da alma, a harmonia da alma, começa a fluir pela personalidade, o que ajuda a alma também. Porque a alma começa a servir é os próprios corpos. Nenhuma alma começa a servir realmente se ela não serviu aos corpos nos quais ela está encarnada. Então a alma aí harmoniza os corpos, aí começa uma outra harmonia dos corpos, que é outro grau de harmonia. Então aí a alma começou a se preparar para o serviço. Ela começou a harmonizar estes corpos. E aí ela começa então a entrar numa linha de serviço. Agora, nós temos muitas influências, não? Nós temos no nosso trajeto, na nossa vida de harmonia, nós temos a influência dos nossos próprios corpos, nós temos a influência da nossa própria alma, temos a influência do nosso próprio espírito, temos a influência da energia da nação na qual estamos incluídos, que nós estamos incluídos em nações, ou por nascimento, ou por relação com a nação. Então você está incluído na energia de uma nação se você nasce ali. Ou você pode nascer em uma nação e ir se relacionar com a energia de uma outra nação. Então você muda para lá por uma questão de afinidade com a energia daquela nação. Isto é a razão real de uma pessoa mudar de nacionalidade. Ela muda de nacionalidade porque o raio, porque a energia da outra nação é mais afim com a energia dela, com o raio dela. Então ela muda de nação. E a energia da nação também nos ajuda muito. Então, se nós estamos fazendo um trabalho de harmonia em nós, é muito importante nós estarmos harmonizados com a energia da nação, com a energia da terra onde estamos, com a energia do ambiente onde vivemos. Isto tudo é energia, faz parte da harmonia. Como também nós podemos começar a trabalhar bem conscientemente a nossa harmonia com a energia presente no planeta num determinado ciclo, que neste momento é a energia da ordem e da organização e a energia da devoção. A energia da devoção está terminando o seu ciclo e se retirando. A energia da ordem está entrando, se implantando finalmente neste planeta. A energia da ordem finalmente chegou a vez da energia da ordem se implantar aqui. Então, para nós cultivarmos a energia em nós, temos que considerar as energias que estão no planeta. Então nós temos que estar muito harmonizados com as nossas tendências devocionais, porque a energia devocional é mundial. Temos que estar muito à vontade com a energia da organização, da ordem, porque isto é a energia fundamental neste ciclo planetário, e assim por diante. E temos também, se formos aperfeiçoar esse trabalho harmonioso em nós, com a nossa energia, temos que estar também numa relação bem harmoniosa, bem aberta com a energia da raça na qual nós encarnamos. Então, se eu me considero ainda um Atlante, da raça anterior, eu tenho que estar relacionado com a energia daquela raça. Não é a minha energia. Se eu estou relacionado, se eu estou encarnado nesta raça atual, na quinta raça, nesta raça mental, eu tenho que entrar em harmonia com a energia desta raça. Não é a minha energia. Pode não ser. Então nós estamos numa raça, atualmente, que é de atividade inteligente, né? E que é uma raça que tem a energia da ciência, que tem a energia da pesquisa. Minha energia pode não ter nada a ver com isto, mas eu tenho que me harmonizar com isto. Vocês não viram tantas pessoas que não têm nada a ver com medicina, por exemplo, entrarem na faculdade de medicina? Eles entram lá por muitos motivos aparentes, mas eles estão realmente entrando porque eles não são do raio científico, então tem que fazer a faculdade de medicina para harmonizar com o raio científico, custe o que custar, compreende? Então são coisas que acontecem na vida. Então nós temos que estar em harmonia, não? Com esta energia da raça de hoje, que é a energia da atividade inteligente, que é a energia da ciência, a energia da pesquisa. E se a gente não tem esta energia, tem que procurar se harmonizar com isto, porque é assim que esta energia vai se ampliando. Não é harmonia só conosco, harmonia só com o setor da vida. O raio é cósmico. E também temos a energia do reino humano, é o quarto raio. Agora, o quarto raio, que é a energia do reino humano, não é a energia deste planeta. Este planeta tem uma energia e o reino humano que está sobre ele tem outra energia. E nós, trabalhando a harmonia, temos que harmonizar tudo isto. Tem que harmonizar o meu raio próprio com o raio da humanidade, com o raio do planeta, isto é, com a energia da humanidade, com a energia do planeta. Então isto precisa dedicação, precisa que a gente estude isto. Estudar nem sempre quer dizer ir ler nos livros. Estudar quer dizer buscar dentro de si essas coisas. Porque de dentro de nós vem a lição, de dentro de nós vem a aula, de dentro de nós vem a situação que nós temos que viver para aperfeiçoar estas coisas. Então, quando se diz que nós precisamos estudar, nós temos que nos compenetrar que somos eternos estudantes. Nós nunca terminamos de estudar, nunca termina o nosso estudo. Isto é infinito. Então, nós temos que estar sempre estudando, isto é, temos que estar sempre buscando dentro de nós as lições, as instruções, as informações, as vivências que nos levem para adiante, que nos levem a evoluir. Temos que, dentro da harmonia, dentro da energia da harmonia, estarmos harmonizados com esse estudo, estarmos harmonizados com esta questão de estarmos sempre como estudantes, estarmos sempre aprendendo. E se nós nos colocamos na posição de estudantes, como estudantes, pode estar certo que a cada momento que passa, esta energia está te trazendo uma lição. Esta energia está levando você a compreender alguma coisa. Está te trazendo uma experiência nova. Mas precisa que a gente realmente seja estudante. E isto é muito harmonioso. É muito harmonioso porque aí o raio começa a se mesclar com outros. E principalmente com o terceiro e com o quinto. Principalmente com este da atividade inteligente. Não a atividade qualquer, mas com a atividade inteligente e com estes princípios reais, com esses princípios de estudo. E também, se nós estamos trabalhando a energia, a harmonia, em um campo tão vasto, incluindo tantas coisas neste campo, nós vamos finalmente encontrar a energia do sistema solar, que pode não ser a nossa energia e não é a energia da harmonia. A energia do sistema solar é o amor-sabedoria, não é a mesma da harmonia e pode não ser a mesma nossa. Mas aí, se nós chegarmos a trabalhar em harmonia com a energia do sistema, se nós começamos a entrar em harmonia com o amor-sabedoria, então aí o nosso processo no sistema solar vai ser muito harmonioso. Vai ser muito harmonioso porque é justamente o amor-sabedoria que é muito absorvido por esta energia da harmonia, é muito absorvido por este quarto raio. E este quarto raio na humanidade vai ser resolvido exatamente quando ele absorver ou quando ele for absorvido pelo amor-sabedoria. Aí esta harmonia através de conflito vai mudar. Aí o raio vai evoluir, vai haver uma evolução do raio. E quando se fala de evolução do raio, um raio de harmonia através de conflito, para ser um raio de harmonia e depois um raio divino de amor-sabedoria, isto é um processo cósmico, é um processo universal, mas que está acontecendo dentro de cada ser. Então, a uma certa altura, nós teremos que optar. Ou vamos ficar no nosso processo minúsculo, no nosso processo como partícula. Então, cada um tem o seu processo, como a gente ouve dizer aqui na Terra, né? O processo de fulano, o processo de Beltrano. Essa é ignorância. Então, processo de partículas, não é? Quando existe um processo solar, existe um processo universal, existe um processo cósmico, do qual você é uma partícula. Então você se reconhece essa partícula, você se introduz neste processo, que você vai ter muito menos encarnações sobre esta Terra. E você vai participar de uma vida mais ampla, o mais breve possível. Isto é muito útil para aqueles que estão já se cansando. E para aqueles que ainda não chegaram a se cansar, né, isto vale como uma notícia, vale como uma informação. Porque nós não precisamos entrar em desgaste. Entramos em desgaste porque queremos ou porque desconhecemos estas coisas. Então, sempre que você estiver muito concentrado no seu processo, vá pedindo luz, vá pedindo harmonia, vá pondo harmonia no seu processo, vá atraindo harmonia para você ampliar este processo, para você passar a fazer o processo humano de um modo geral, para você poder ir participando do processo do planeta, ir participando do processo do sistema, não? Vá se descentrando desta prisão. Isto, de um certo ponto de vista, é considerado uma verdadeira prisão. E o tibetano nos chamava de prisioneiros do planeta. Prisioneiros do planeta, não? Porque entre o nosso processo como partícula e o processo das partículas planetárias, nós ficamos prisioneiros do planeta. Então, isto é um trabalho na harmonia. E o quarto raio é o raio para isto. É o raio que mais ajuda, que mais se realiza em nós, quando nós estamos dispostos, não? Quando nós estamos realmente buscando a harmonia. Agora, a harmonia é num plano cada vez maior, é num nível cada vez mais vasto, não é num nível cada vez menor, cada vez mais egocentrado. A harmonia é expansão. Uma pessoa enviou uma frase de Joel Goldschmidt e está pedindo que a gente a transmita aqui. Joel, que era um curador, não, como vocês sabem, Joel dizia que todo tratamento deve ser espontâneo e que se nós tivéssemos que fazer 100 curas em um dia, seriam 100 tratamentos diferentes. Isto dizia Joel Goldschmidt. Vamos repetir. Todo tratamento deveria ser espontâneo. Se tivéssemos de fazer 100 curas em um dia, seriam 100 tratamentos diferentes. Muitas pessoas trazem resíduos atávicos, impurezas muito antigas, restos de vidas anteriores, que são desarmoniosas. Isto, de um certo ponto de vista, vai se harmonizando e vai sendo curado é através do serviço. O serviço é uma das leis da cura e uma das leis da alma. Então, quando o indivíduo se põe a servir, ele está no caminho da cura. Então, cada tratamento, sim, deve ser novo, deve ser especial para o indivíduo, mas se o indivíduo não desenvolve em si a lei do serviço, não há possibilidade de haver cura nele. Porque quem cura é a alma. A alma do indivíduo é que o cura. Cura os corpos. Ou o espírito cura a alma. E uma das leis da alma é o serviço. De forma que se nós praticamos as leis da alma, estamos no caminho da cura. E assim, todos aqueles resíduos de vidas anteriores que nós não conhecemos, só sentimos os sintomas, mas não sabemos de onde vem nem o que é. Isto é o serviço que cura. É um ponto de vista também.